senhora presidente. Em primeiro lugar, me associo ao sentimento de Vossa Excelência, de desejo que o nosso colega Giovanni Queiroz, que acaba de utilizar a palavra, volte sempre. E nossas recomendações à dona Cícera, senhora mãe dele. Senhora presidente, senhores senadores, venho à tribuna esta tarde para discutir, para discursar a respeito de um decreto, o decreto 7.567 da Presidente da República, que promoveu um impostaço, uma grande pancada de impostos a título de política industrial, aumentando a alíquota de IPI para carros importados. E não apenas automóveis de passeio, também para caminhões e ônibus. O aumento foi de 30% a 55% de pontos percentuais do IPI para caminhões e automóveis não fabricados no Brasil, com período entre este mês de 2011 até dezembro de 2012, e estabelecendo também o decreto a isenção deste aumento, ficam livres desse aumento as montadoras que usarem cerca de 65% de conteúdo nacional ou regional em 80% dos veículos produzidos. E toma outras providências e mais, isenta desta pancada de impostos os carros importados do Mercosul e do México, de onde provém, aliás, mais da metade das atuais importações de veículos automotores pelo Brasil. Muito bem. O governo diz que a medida tem como objetivo proteger a indústria nacional da invasão de veículos importados e evitando, assim, a perda de empregos no Brasil. O outro objetivo é estimular os investimentos no Brasil. Mas cabe agora uma pergunta, senhora presidente. Para o governo, só a indústria automobilística está sofrendo a invasão dos importados? E a indústria têxtil? E a indústria de confecções? Os dados do IBGE mostram que, neste último semestre, a indústria de têxtil e a indústria de confecções gerou 5 mil empregos, contra 17 mil empregos no primeiro semestre do ano passado. Por que a indústria têxtil e a indústria de confecções não recebem o mesmo tratamento? E outros setores da indústria brasileira, igualmente vítimas da invasão de produtos estrangeiros, que não é culpa do estrangeiro, é culpa da política econômica praticada no nosso país. Eu entendo que a decisão de aumentar a alíquota de IPI sobre veículos importados, ela esconde a tentativa de adotar uma política industrial para ajudar grupos e setores que não precisam de política industrial. No caso da indústria automobilística, a indústria automobilística está indo muito bem, está vendendo muito, exportando muito. Talvez tenha havido algum erro no planejamento das empresas que responsável por um certo acúmulo desse momento de automóveis nos pátios. Mas o fato é que é uma indústria altamente competitiva e que sofre uma competição saudável dos produtos estrangeiros. Uma vez que, na falta dessa competição, as montadoras farão o que bem entenderem com o preço dos seus produtos, em prejuízo do consumidor brasileiro. Em prejuízo do consumidor brasileiro e acarretando o aumento do custo Brasil, uma vez que este aumento do IPI não atinge apenas o automóvel de passeio, mas atinge, como me lembrava agora há pouco, o senador Clésio Andrade, que é presidente da Confederação Nacional dos Transportes, atinge duramente o setor de caminhões no nosso país. Onde a importação, onde os produtos importados e a perspectiva de instalação de novas montadoras no Brasil, de alguma maneira vinham fazendo um contraponto ao poder de mercado que as montadoras instaladas no Brasil têm. Ora, a política industrial, entre aspas, anunciada neste pacote, de impostos, ela, na verdade, ela mascara um recuo do governo em relação a algo que o governo vinha cogitando fazer e que mereceria o nosso aplauso se tivesse feito, que é exatamente a redução de impostos para indústrias que investissem em produtividade, em qualidade e na manutenção dos empregos. Isso é que estava sendo cogitado, chegou até a ser anunciado no bojo daquela política que foi lançada com tanto estardalhaço pela presidente, chamada Brasil Maior. No entanto, as montadoras falaram mais forte, as montadoras falaram mais alto que o interesse nacional e, juntas num lobby contra o contribuinte, contra o consumidor e a favor do custo Brasil, entrosadas nesta ação com os sindicatos do ABC, acabaram por levar o governo a adotar esta medida. Proteger quem não precisa de proteção, em detrimento do consumidor brasileiro. Aliás, não é a primeira medida dessa natureza tomada pelo governo do PT. Eu queria lembrar o caso dos frigoríficos, onde o BNDES injetou 7 bilhões de reais para a unificação dos grandes, dos gigantes Bertin e JBS Friboi. Muitos frigoríficos passavam pelas mesmas dificuldades e chegaram a fechar as portas, mas nem todos foram agraciados pelo governo. O governo escolhe, entre os competidores, aquele que recebe, não a mão, o favor da mão invisível do mercado, mas da mão generosa do BNDES. O BNDES hoje possui 31% das ações do JBS e, no entanto, o frigorífico já desempregou mais de 3 mil trabalhadores nas unidades de Lins, no estado de São Paulo, de Maringá, no Paraná, e de Alta Floresta, do Mato Grosso. E agora, acaba de anunciar a demissão de mais 1.300 trabalhadores em Presidente Epitácio, no estado de São Paulo. E aí? Quando o ex-presidente da Vale, Agnelli, no auge da crise de 2008, desempregou cerca de 1.200 trabalhadores em todo o mundo e não apenas no Brasil, o peso do governo, a pressão do presidente Lula, a ameaça de retaliações caiu sobre a cabeça dele. Mas o frigorífico JBS continua a gozar dos favores do governo, apesar de estar desempregando trabalhadores com a ajuda, talvez, do dinheiro recebido pelo BNDES. A mesma coisa ocorreu, continua ocorrendo hoje, com o mesmo grupo, na sua estratégia de expansão para o setor de papel e celulose. Mais uma vez, é a mão do BNDES ajudando, empurrando, compondo a fusão de dois grupos, no caso o JBS e a Eldorado Papel e Celulose, com a empresa de reflorestamento florestal ligada ao grupo. Voltando ao tema das alíquotas de IPI, as medidas que o governo tomou seguramente vão levar o Brasil a um contencioso na OMC. O governo resolveu comprar a briga em nome do interesse nacional, mas a realidade mostra que pode não ser este o caso. Não se pode dizer que a indústria automobilística esteja passando por uma crise. Os dados da Anfávia, divulgados ainda recentemente, 8 dias antes da edição do decreto, mostram a exuberância da venda de veículos novos pelas montadoras no mercado interno. Mostra a exuberância da comercialização, do aumento da comercialização desses veículos em agosto em relação ao mês de julho do ano passado. Mostram o aumento de vendas acumulado desde janeiro desse ano em 8%, que superou a meta anteriormente estabelecida pelos donos das empresas, que era de 5%. De modo que esta indústria não precisa do apoio que lhe foi dado pelo governo. Eu creio, senhora presidente, que nós precisamos efetivamente ter políticas que defendam a economia brasileira contra práticas de comércio desleais. Nós precisamos ter uma política de defesa comercial. Isso é evidente. E, aliás, o Brasil não tem deixado de recorrer à Organização Mundial de Comércio para solução de controvérsias envolvendo práticas desleais de comércio. Nós precisamos, sobretudo, senhora presidente, de medidas que diminuam o custo do Brasil, que torne o nosso sistema tributário, pelo menos, menos irracional, que recupere a nossa infraestrutura, que invista efetivamente, com apoio governamental forte, em inovação, em desenvolvimento tecnológico. Essas medidas, esses pacotaços, como o aumento do IPI sobre carros importados, é um arremedo de medida de política industrial. Isso desmoraliza o nome da política industrial. É apenas uma tentativa de curar doença grave com mercúrio cromo. Muito obrigado, senhor presidente.